Oh. Vídeo anual, resultados de 2023 da Edux. Segunda tentativa de gravar esse vídeo anual. Isso é uma gravação, um vídeo até bastante extenso e, para minha tristeza, eu não consigo. O vídeo deu algum problema, não consegui subir ele. Mas enfim, vamos de novo aqui fazer os comentários. A empresa de educação, né? Bastante conhecida, a antiga Estácio. Empresa do setor de educação que passou por várias modificações, não só a empresa como setor. A gente vinha numa onda desde 2010 de crescimentos e consolidações do setor, as grandes empresas de capital aberto, especialmente fazendo consolidações, né, adquirindo outras faculdades, né, outras universidades, que essas empresas geralmente focam na graduação. Que é o caso, inclusive, aqui da Edux. E elas surfaram uma onda ali, até principalmente em 2013, 2014, com o FIES, quando o FIES ganhou bastante força. E isso era uma garantia, assim, de um crescimento e de uma previsibilidade de receita muito grande. O FIES vinha crescendo, então entrava novos alunos ali, o governo financiava, né, pagava, e era meio que garantido. Mas, como muitas vezes acontece, né? Coisas ligadas ao governo mudam e o FIES, de uma hora para outra, foi, assim, entre aspas, cortado, né? Assim, diminuiu muito ali o aporte em 2015. E aí essas empresas sofreram muito porque elas dependiam muito desse sistema. Na época ainda não tinha acontecido as mudanças de uma forma tão firme quanto a gente tem hoje, né? Os segmentos de dedicação dessas empresas mudaram, né? Era muito pautada no presencial e o FIES era a grande alavanca de crescimento. Então essas empresas precisaram se reinventar. Começaram a se desenvolver no EAD, Educação à Distância, né? Digitalização, não que não tivesse antes, mas começou a ganhar mais força, já que elas precisavam de alternativas para suprir aquelas fontes de receita que estavam secando vindos do FIES. E aí acabou que veio a pandemia, né? Nesse meio tempo aí, um pouquinho depois, né, disso. E aí ferrou de vez com todas as empresas, né? As empresas caíram muito, o presencial ficou bastante complicado, teve as consequências mesmo depois da abertura da sociedade, quando a pandemia começou a ser melhor controlada. As empresas estavam diferentes, então algumas já estavam se reestruturando, tiveram que limpar ativos, se tornar mais asset light. E a Edux ela investiu muito nessa questão da transformação digital. E também na premiumização dos seus ativos, né? Começou a investir muito em faculdades de ticket médio mais alto, que eles chamam de premium, especialmente medicina. Adquiriu também a IBMEC, né, que contribui bastante, não é o principal, mas também contribui bastante para esses resultados do premium. Então, elas começaram a crescer e aí a gente vai ver o resultado, né? Depois de toda essa abertura aí de parênteses, entender como que está o setor, como é que está especialmente a empresa aqui, o que ela tem feito, o que ela fez e um pouco do histórico. A empresa, mesmo nos anos mais complicados, ela sempre teve uma boa geração de caixa, né? E é o que continua acontecendo agora. A gente vê uma expansão da receita líquida de 13%, que é uma boa expansão. O EBITDA ajustado crescendo 18%, então com uma margem ganhando margem EBITDA ajustado. Então a gente tem uma alavancagem operacional, o operacional vem bem. O lucro líquido aqui de 200 milhões. Não falo o que aconteceu, mais 200 milhões, né? O lucro líquido ajustado. Aqui o fluxo de caixa operacional, ó, subiu 25%, 1 bilhão no FCO, excelente. Redução do custo da dívida, vamos falar de dívida mais lá para o final, né? Aí aqui o EBITDA ajustado, esse quadro é bastante importante para a gente entender esse processo de transformação da empresa, como que hoje se distribui o operacional. Então a gente vê aqui no meio digital, consta a maior parte do EBITDA, 695. Cresceu 28% no ano e o premium, 555 milhões, cresceu 10%. O presencial, notem que a menor parte do EBITDA vem do presencial, o que lá atrás, né, antes de 2019, as empresas eram isso, né? Não tinha nem essa separação presencial e tal, porque tudo era, o resultado vinha do presencial, aí começou a ter um digitalzinho ali crescendo e tal. Mas isso aqui era muito maior, né? Muito mais representativo, e hoje é a menor parte. Então é o setor que vem com mais dificuldade, muito embora tenha crescido, isso é importantíssimo, né? Porque desde a pandemia essas empresas não estão conseguindo crescer no presencial. O cenário macro, né, não contribui, né? É caro você fazer uma faculdade, é mais fácil você buscar o EAD. O digital foi uma alternativa de educação para quem não tem condição de pagar o presencial, o ticket é muito mais baixo. E não só pelo poder aquisitivo, às vezes até pela localização, né? Uma pessoa que mora numa cidade que não tem a faculdade que ela quer fazer, ela pode fazer à distância. Então, isso tudo gerou a possibilidade da empresa ganhar mais receitas em locais que ela não podia entrar e com classes da sociedade que não poderiam fazer ou continuam podendo fazer o presencial, tem essa alternativa. Mas o presencial crescendo 13%, aí uma recuperação do setor, o que é ótimo, né? Mesmo que ele contribua menos com o EBITDA hoje. E o EBITDA ajustado subiu 18% com um ganho de margem aqui que já tínhamos visto, né? Ticket médio está subindo aí em todos os segmentos, na casa dos 10%. Aqui é o segmento premium, especificamente, mostrando a trajetória entre os trimestres. Aqui medicina cresceu 18% e IBMEC 17%. Aqui o EBITDA ajustado também por trimestre, né, separado por trimestre. Aqui mostra o crescimento excluindo os efeitos não recorrentes, né? Aqui mais, a base de alunos cresceu 11%, tanto no IBMEC quanto em medicina. Ticket médio também. Renovação é alta, né, nesse segmento, né, que a medicina é super disputada, então não existe evasão, né, no, nesse segmento premium. Aqui o ensino digital, receita líquida, também é a mesma situação, né, que ela vai separar por trimestre, mas a gente já viu, né, que o digital está crescendo muito forte e alavancando, né, EBITDA crescendo 28%. A base total de alunos crescendo, do 13%, ticket médio também. A renovação aqui já é menor, né? Em 65%. Você vai ter, claro, muito mais evasão no digital. E finalmente, presencial, cresceu 3% a receita e 13% o EBITDA ganhando margem. E a base total de alunos aqui caiu. Isso aqui ainda segue sendo uma certa dificuldade, né? Principalmente no presencial, a gente tem essa modalidade semi-presencial que cresce bem. Uma pequena queda da base, mas subiu o ticket. Então, isso fez com que a receita subisse. Renovação de 83%, relativamente ok. E aqui o quanto que cada segmento contribuiu. A gente vê a contribuição forte do digital aqui para esse crescimento de 13% da receita, mas todos os segmentos contribuindo. E aqui vem a participação de receitas, né? Olha que interessante, aquilo que eu contei do histórico, como a empresa mudou. Até 2018, um pouquinho antes da pandemia, mas já depois do problema do FIES, né, quando ela começou a partir de 2016 ela começou a buscar, né, essas mudanças que aceleraram depois. Até 2018 tinha 22% da receita vindo de prêmio digital, né, efeito FIES. Aí, efeito pandemia, fez com que, assim, não é só isso da pandemia, a pandemia talvez tenha acelerado essas mudanças, né? E aí hoje são 58% da receita vem dessas duas categorias, né? Então, a gente vai ver esse movimento aqui, a participação do presencial na receita caiu e nos outros segmentos subiu em relação ao ano anterior. Custos e despesas crescendo 10%. Então, ó, crescendo a receita líquida, crescendo acima dos custos e despesas, que é ótimo. Então, a participação sobre a receita líquida diminuiu. PDD ficou estável. Então, tudo tranquilo aqui. E aí, por isso você teve aí uma alavancagem operacional, né? O 18% do crescimento do EBITDA, que veio tanto pelo aumento de receita quanto pelo controle de custos e despesas. Bom, aqui a gente vê a participação, né, de cada segmento no EBITDA. Veja que interessante, presencial só para 27% hoje em dia, né, mudança drástica, e 73% do EBITDA é desses segmentos que passaram a ganhar foco depois de 2015. Então é outra empresa, né? Nos últimos anos. E a gente tem que saber contextualizar essas mudanças. Essa vai ser o caminho dela aí para os próximos anos. Aqui fala de efeitos não recorrentes. Enfim. Não quero gastar muito em questões pontuais aqui, né? Baixa contábil, né? Tá vendendo imóveis, né? Para se tornar cada vez mais asset light. Então isso acaba tendo acaba influenciando no resultado oficial, mas não tem efeito caixa nenhum, né? É por isso que é importante ajustar os resultados. Revisões de contingências trabalhistas, né? Então ele faz uma provisão, né, para possíveis problemas que ela possa ter na justiça. E aqui o lucro líquido ajustado, que teve aí subiu aí enormemente, né? De 139 para 342, por conta do operacional, principalmente. O estado financeiro contribuiu um pouquinho, então a dívida não pesou aqui. E aqui a geração de caixa, né? Que a gente já tinha visto lá, subiu 25%, 1 bi. Sobrando dinheiro, né? Fluxo de caixa livre positivo, em crescimento. Aqui o CAPEX gerando 1 bi de caixa, CAPEX 470, ótimo. Conversão alta, né? De EBITDA em caixa, né? EBITDA de 1,2 e geração de caixa para assinar 1 bilhão. Diminuindo a participação do CAPEX em relação à receita, né? Então vai sobrando mais caixa livre. E uma redução da alavancagem frente a 2022. Subiu um pouquinho no fim do ano em relação ao terceiro tri. Mas aqui é uma alavancagem totalmente diferente do oficial, né? Só tem que ver se esse dívida líquida, porque ele pega aqui, ó, a dívida líquida excluindo o IFRS 16, né? A dívida ela é muito maior porque tem os arrendamentos dos aluguéis, né, das propriedades que ela atua. Então, às vezes, a Estácio reporta dívida líquida excluindo IFRS 16 sobre EBITDA, sem excluir o IFRS 16. Então, aí teria, é uma métrica errada, dá uma diferençazinha aí, né? Eu não sei aqui como que ela está Teria que fazer o cálculo, mas tem que, às vezes, ficar de olho nisso. Mas, enfim, é uma alavancagem controlada. Não vamos se apegar aí aos números a ferro e fogo, mas é uma alavancagem tranquila, bem com o programa de amortização bem distante. Então, a estrutura de capital não vem sendo um problema. Aqui a gente consegue ver essa transformação da empresa no peso do EBITDA do Estado. Aqui, ó, até 2020, o presencial ainda era a maior fonte de EBITDA, né? Achei que até já não era por conta da pandemia, mas. E aí a gente vê crescendo. Aqui ficou difícil de ver o prêmio. O premium é esse verdinho, que era o menor, e aí de 310 foi para 550. O digital estava no meio, 440 foi para 695, hoje é o maior. E o presencial, que era a maior fonte, com 598, hoje é menor, com 464. Vem um histórico aí, ó, dos últimos 5 anos, a receita crescendo, 10% em média, a margem acabou caindo, né, depois da pandemia, e agora volta a querer recuperar. Bom, eu acho que é isso. Resultado bom, né? Muito bom o resultado. A empresa parece estar num rumo bem legal depois aí dos perrengues do pós-pandemia, perrengue pós-fiéis e depois pós-pandemia, né? Foi muita coisa que atrapalhou o segmento, mas a Edux saiu na frente aí. Para mim, claramente é a melhor empresa do segmento e vem fazendo o dever de casa aí nessa transformação. Historicamente, a gente olha aqui, não tem nenhum problema com receita, né? Mesmo depois do problema do FIES aqui em 2015, ela continuou subindo receita e mesmo depois da pandemia. Então, o problema é que os custos. Vamos ver. Margem bruta também veio do lucro bruto crescendo, margem bruta crescendo. Dá uma estagnadinha aqui na pandemia, mas ganhou força depois. E o EBITDA também só foi ter problema ali na pandemia, que depois voltou a crescer. Então, assim, aqui pelo quadro a gente não consegue nem notar esse problema do FIES no operacional. Aqui não tem nenhum resultado ajustado, né? E aqui no lucro líquido vai ficar um pouco mais difícil de ver, porque aí tem muita distorção, né? E tem até esse prejuízo aqui de 2022. Mas operacionalmente a empresa veio redonda aí mesmo com todos esses períodos mais problemáticos. No lucro líquido a gente tem que ver contexto a contexto, né? Porque tem muito efeito não caixa que atrapalha aqui, depreciação, se for alto, resultado financeiro, como resultado financeiro foi bem complicado aqui em 2022, né? Isso aí provavelmente é juros de dívida e aí acaba arrebentando aqui o lucro líquido. A estrutura de capital, aqui não adianta olhar a estrutura de capital por aqui, porque aqui inclui o IFRS 16, então a alavancagem sempre, desde que mudou o critério, né, vai aparecer a alavancagem alta aqui. Mas tem que olhar por outra ótica, né, como a gente viu lá no, na apresentação. Então a estrutura de capital é tranquila, mas não adianta olhar pelo quadro. E a geração de caixa, aqui vem vindo forte aí nos últimos anos, né? E cresceu muito lá, pegando o histórico de longo prazo. E o CapEx não cresce na mesma velocidade, como eu tinha falado. Aqui provavelmente vai ser mais complicado a gente olhar, porque teve esse problema, essas tempestades, né, que ocorreram depois de 2000, com a pandemia. Essa queda aqui de cotação, com o operacional subindo, provavelmente tem relação com o fim do FIES, né? Que aí é o mercado reage, né, a essas notícias e tal. Mas depois a empresa continuou entregando resultado e foi investindo muito no digital e no premium. Então, você vê a cotação acabou entre montanhas russas aqui acompanhando. Só que aí veio a pandemia, aí a expectativa vai lá embaixo, caiu também, obviamente, né, o lucro ferozmente, agora volta a ter uma recuperação. Aqui a tendência aí, se ela continuar tocando operacional como ela está tocando atualmente, é de subida voltar para o topo histórico, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Aqui vai ficar muito distorcido, então não tem como a gente olhar por aqui, porque foi o setor muito afetado aí com a pandemia. Mas assim, claramente eu vejo a Edux como uma empresa que sai na frente aí no setor. Conseguiu arrumar a casa e parece estar num caminho bom aí com o prêmio digital correndo muito bem. E por fora, o presencial, que vinha sendo um problema, já dá sinais aí de recuperação. Tem que ver se vai conseguir melhorar crescimento de base de alunos, né? Para ficar perfeito, né? Ela mesmo tendo essa dificuldade, conseguiu crescer receita e EBITDA, porque está com uma estrutura de custos mais enxuta atualmente. Foi um trabalho que ela fez aí de reestruturação nos últimos anos. Então, tranquilo aí, muito bom resultado. Vamos acompanhar. Um abraço.